Em todo livro de mistério, você sempre vai suspeitar do mordomo. Isso é preconceito baseado em classicismo, meu colega. As classes trabalhadoras precisam se unir e só assim a hierarquia social poderá ser reinventada. O mordomo, na posição dele, nunca teria cometido tal crime. Claramente, ele teve a ajuda dos outros empregados da casa.
Então quer dizer que o Lucas nunca ouviu o Minha Mãe é uma Codorna. Veio participar da gravação e nunca ouviu a gente.
Eu estou num podcast que eu não sei nem do que se trata. Eu sei que envolve aves.
Assim, eu vou culpar o Marcelo porque o Lucas é convidado do Marcelo. Então se o Marcelo convidou e não apresentou, então é isso aí.
É, a culpa é sua, de fato.
Como assim, cara?
Eu culpo o nosso fracasso inicial. Porque se a gente fosse bem sucedido, todo mundo conheceria o Codorna.
É verdade, é verdade. Mas
sabia que eu tenho um amigo cujo apelido é Codorna?
Olha aí, ó.
Ele é a pessoa mais psicodélica que eu conheço na minha vida.
Ele por acaso chama Lucas também ou não?
Não, não. Chama-se João Paulo.
A questão é, por que que apelidaram o João Paulo de Codorna?
Ah, ele tem uma história muito louca com isso aí.
Tem uma história louca?
É que ele é uma pessoa muito peculiar, né? E ele fala coisas muito bizarras. Então ele conta que um dia ele estava trabalhando no censo, né, do IBGE. Então ele ia na casa das... Não, do IBGE não, da cidade de Sorocaba. Medindo os terrenos das casas, um bagulho assim, né. E ele chegou numa casa...
Pronto, agora ele já começa a rir de antecipação. Esse momento, Luiz, que eu digo, esse é a Minha Mãe é uma Codorna, seja muito bem-vindo. Eu sou o Beber, estou aqui teorizando com Marcelo Zaniolo quantos Lucas a gente consegue clonar.
Cara, a minha pergunta é, o que o Lucas Suter faz aqui quando a gente tem um convidado Lucas Ferraz? Porque na hora tá tudo errado, tá tudo diferente.
É verdade, é verdade. Eu tava sofrendo de abstinência de podcast e pensei, cara, vou surgir do nada, vou aparecer, vou brotar no ouvido da galera.
E temos o Lucas Ferraz que quer terminar sua história.
Sim, sim. Então aí ele bateu na porta de uma casa que tinha uma criança muito peculiar também, que falou pra ele alguma coisa no sentido de que ele tava trabalhando de short e não podia, que era estranho. Ele devia estar vestido melhor pra fazer o trabalho. Aí ele virou pra criança muito ousada, né? E falou assim, e se eu tivesse vestido de uma codorna gigante? E foi isso. E aí tinha amigos junto com ele que ouviram isso. Caiu-se na risada geral e ele ficou apelidado para sempre de Codorna.
Eu fico triste, assim, que ele é João Paulo e tinha um nome duplo, sabe? Ele chegou lá. Aí, tipo, fica reduzido a Codorna e não Codorna Gigante. Codorna Gigante eu acho que seria um apelido muito mais legal.
Ah, mas não é prático, né, no dia a dia.
Parece nome de lutador, né? Codorna Gigante.
É, tipo, luta naquela mexicana, né? Aquela luta livre mexicana.
Isso. É só botar um L na frente, L Codorna Gigante.
Lucas Ferraz, bem-vindo ao Minha Mãe é uma Codorna, ou como só eu chamo Codorna Cast.
Por um experimento empírico, Lucas não. Ferraz, você que nunca nos conheceu e nunca viu nosso site, eu colei ele aqui pra você, é tentar se introduzir ao elemento Codorna que você já está, né? Na verdade, você foi trazido contra a sua vontade, porque você é amigo de dois membros desse podcast, um Lucas como terceiro, então a gente disse não tem como ele não querer participar.
De fato.
Eu posso fazer uma observação? Vou pedir uma licença poética aos amigos pra hoje, exclusivamente hoje, o programa se chamar Minha Mãe é João Paulo.
É, minha mãe é João Paulo de Canto Sabiás, por isso é uma licença poética.
Gonçalves Dias, né? Canção do Exílio.
Eu achei muito boa.
Eu gostaria de dizer que eu vi o site e acho que li quase todo e ainda não sei o que é.
Faz parte, né? Quantas vezes a gente não leu uma Wikipédia inteira e se perguntou o que eu estou fazendo aqui quando eu devia, sei lá, estar gravando. É, Marcelo, por que você atrasou na gravação hoje? Que teorias temos pra responder sobre isso?
Ah, não sei, cara. Eu na verdade, sim, eu... Hoje a gravação é muito atípica, nós somos quatro pessoas na gravação, eu estou tomando vinho e as coisas vão sair de prumo em 5 minutos.
Acho que vai levar 5 minutos.
Já saiu, né? Tá, o tema de hoje vai ser esse mesmo, então?
O tema é a pauta que você fez, eu nunca desrespeitaria a sua pauta.
Então tá bom, a pauta, o Beber é o host, mas eu que vou introduzir o tema.
Mas só uma pergunta antes, eu tenho uma pergunta muito importante antes. Por que que o rodapé do site de vocês tem receita de pudim?
Ah, ele chegou no rodapé.
Show completo do Terra Samba.
Isso era uma pergunta ou era uma constatação, Lucas Suter? Acho que, desculpa, Lucas Ferraz.
Sei lá, um pouquinho de ambas.
Cara, o meu link favorito no site do Minha Mãe Codorna é Slow Motion, de técnica pra aprender boliche.
Gente, esse site, que vocês estavam usando LSD por acaso, o botão pra se inscrever na newsletter chama Suriname. Vocês estão usando entorpecente? Eu não vou interromper mais. Dá andamento.
Bebe, responda.
Cara, é que assim, minha mãe codorna é muito complexa. Envolve partes de nomes de vários países que a gente admira. Quando a gente foi construindo o nome dos países, deu Sidorna. A gente, poxa, é quase codorna, então vamos ficar com codorna. Então é uma questão de uma representatividade de pessoas que a gente admira vindo de lugares não muito vistos, né? Ou bem-quistos, às vezes. E a gente resolveu assumir pra nós mesmos o fato de que querer ser visto é uma coisa, às vezes, que não precisa necessariamente ser uma representação direta. Pode ser uma figura, como o desenho da codorna. Então, por isso, minha mãe é uma codorna, da onde a gente veio, mas é uma figura abstrata.
Eu sugiro pro nosso ouvinte, nossos amigos de internet, acompanharem as redes sociais do Beber, a quantidade de explicação diferente.
Eu também sugiro. Eu sugiro sempre me seguir nas redes sociais. Inclusive, se o link favorito do Marcelo é o Boliche, o link favorito do site pra mim é a minha cara, que vai pra todos os lugares bonitos que tem eu.
Cara, sério, é assim, ó, ele explica cada vez de uma forma diferente o motivo do podcast, o tema do podcast, o motivo do nome do podcast. É genial, é genial. Mas enfim, né, o tema de hoje então vai ser, se segurem, teorias da conspiração. E eu queria convidar nosso amigo ouvinte para enviar comentários, críticas, sugestões e compartilhar suas teorias favoritas através do e-mail aquelelugar@codornacast.com.
Eu acho que é isso. Eu queria perguntar pro convidado se ele tem mais dúvidas, porque antes da gente se adentrar a pauta, eu queria todas as dúvidas dele respondidas. Se tiver dúvidas, por exemplo, sobre por que o céu é azul, a gente também sabe responder, Lucas Ferraz.
Esse é o bagulho das partículas lá, que bate a luz e reflete lá e fica azul.
Ah, não era tinta? Droga. Então, talvez a gente não saiba responder tudo.
Isso é coisa de ótica, naquele ramo da física, não o lugar onde você compra o óculos.
Vamos lá fazer um codorna coisas que não se podem fazer.
A gente vai dar um ambiente, não necessariamente um local, mas uma situação, e o grupo vai ter que entrar em consenso para definir o que não se deve, o que não se pode fazer nesse ambiente, nesse cenário.
Barra pode.
Barra pode. Fazer. Barra podem. Coisas que podem, barra pode fazer.
Não se deve assassinar alguém nunca, em lugar nenhum.
A gente pode discutir isso depois também, mas eu acho que é um bom começo.
É um bom começo.
Vamos lá. Né? O local escolhido de hoje, vocês concordam comigo? O que não podemos fazer dentro de uma sociedade secreta?
Contar pros outros que você tá dentro dela.
De novo, é um bom começo, Lucas.
Mas eu não frequento muitas sociedades secretas, ou eu não posso afirmar que eu frequento muitas sociedades secretas, né, pra participar desse bloco. Então eu gostaria de retirar a minha participação desse momento. Eu volto no próximo bloco. Tchau.
Tá, eu queria saber de verdade, algum de vocês faz parte de uma sociedade secreta? Tipo, você não pode gravar um podcast sobre isso, né? Mas concorda comigo, que se é aquela regra do clube da luta lá, aquela frase que se o clube tá crescendo, alguém tá fazendo alguma coisa errada. Porque ninguém pode falar sobre...
Isso parece letra de funk.
Não, era... Não, a frase não é exatamente essa, né? Por favor. Eu não vou lembrar de cabeça. Mas, tipo, se o clube tá crescendo, se a sociedade tá crescendo, é porque alguém está falando sobre ela.
A sociedade secreta mais bem consolidada é aquela que tem uma pessoa.
Não, mas aí ela falha no conceito de sociedade, né?
Exato. Ou talvez duas.
Então, duas pessoas?
Acho que duas já aponta, né? Dá pra ter um sócio.
Já conta, sentido. Então tá.
Uma sociedade. Então, a sociedade é a partir de três, é isso? Como é que funciona? O Beber sumiu mesmo?
Acho que ele foi fazer um pão.
O que a gente não pode fazer dentro de uma sociedade secreta? De não contar pra ninguém que nós estamos lá dentro. Como é que as pessoas sabem onde fica, cara?
Depende de quão secreta ela é. A maçonaria fala que é secreta, mas todo mundo sabe que tem.
Não, mas pô, mas secreto é secreto, ponto. Ou é uma sociedade, ou uma sociedade secreta, né? A maçonaria é complicada, realmente. Eu tenho curiosidade. Não sou, não pertenço, mas tenho curiosidade.
Inclusive, eu acho que o tema desse bagulho aqui já foi contra a minha frase inicial, que não se deve matar ninguém em lugar nenhum. Porque dependendo da sociedade secreta, o motivo da existência pode ser esse.
Ah, cara, é que assim, é que tá. Se a sociedade for secreta, como tu sabe que lá dentro eles não matam ninguém? Então, tipo, é muita prepotência sua. É prepotência sua assumir que não se mata ninguém lá dentro. Coisas que não só de fazer numa sociedade secreta. Bullying. Bullying é errado na sociedade secreta, né? Porque bullying tem que ser denunciado. E se tu denunciar lá dentro, tu já revelou a sociedade secreta. Então, bullying não é permitido.
Eu acho que o bullying acontece com quem não faz parte da sociedade secreta.
Eu acho que a primeira coisa que eles fazem, que eles não só podem como devem fazer numa sociedade secreta, é inventar um aperto de mão secreto. Tipo, que tu bate o olho, tu vê o gingado dos dedos, a malemolência do pulso, e sabe que a pessoa é daquele clã.
Eu gosto muito da percepção de vocês, que tipo, as pessoas criam sociedades secretas pra ter tendinite. de Nietzsche, sabe? Não pra tirar proveito das suas posições sociais e...
Mas, cara, a maior curiosidade que eu tenho da maçonaria, por exemplo, é como é que eu aperto de mão deles, não é como é que funciona. Eu só queria saber como é que eu aperto de mão.
Ô, Marcelo, vou te ensinar, então. Estica teu braço pra frente.
Tá.
Tá? Esticou?
Sim.
Tá acompanhando?
Todo reto o braço?
Todo reto.
Tá.
Tá?
Tá.
Aí você finge que tem uma mão na sua frente, ok?
Tá.
Abrace essa mão com os seus dedos.
Tá.
Balance suavemente pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo.
Idiota. É isso?
O mais legal do cumprimento maçônico é a palavra dita enquanto se cumprimenta. O segredo tá aí, meu velho. O segredo não tá nas mãos, tá na fala.
Na fala, né? Tu diz, oi, eu sou maçom, aí pronto.
Exato. Só que tem que falar com a boca meio fechada, assim, entendeu? Pra não dar muita bandeira. Você, oi, eu sou maçom.
É o código.
Se tu tiver de preto encapuzado, fica mais aceito.
Tá, eu tô pensando naquela frase do Beber ainda, de que, cara, se tu não sabe que a sociedade existe, tu não sabe o que acontece lá dentro, e lá dentro pode acontecer qualquer coisa, sem limites, porque tu jamais vai saber do que acontece lá dentro, porque tu não sabe que aquilo existe.
Eu lembrei de uma história que meu pai contava pra mim, tempos de faculdade dele.
Quando ele ia trabalhar em Sorocaba, pro IBGE. Aí chega na casa de um menino bocudo que diz que ele é uma codorna gigante.
Não, essa é minha mãe. Minha mãe é João Paulo, não meu pai.
Minha mãe é João Paulo. Cara, eu tô rindo dessa piada de novo. Em outro contexto, incrível. Parabéns, vocês são muito bons.
Não, e aí um amigo dele de faculdade falou que eles estavam discutindo sobre locadora e tal. Ele falou, bah, tem uma locadora legal ali na Cristóvão, sei lá, falou o nome da rua. E se tu ligar pro cara e falar Mico Leão Dourado, ele te dá desconto. Te dá, tipo, desconto num VHS lá, e o outro tu leva, tu pega um no desconto e o outro tu paga, né? Tu consegue levar dois e o segundo sai no descontinho. E meu pai acreditou muito nisso, velho. Acreditou muito. O cara falou super sério pra ele. Disse que ele ligou pra locadora e ficou repetindo Mico Leão Dourado umas 3-4 vezes e o cara não entendendo do outro lado. O cara, não. Imagina pro cara que atendeu no telefone ouvindo Mico Leão Dourado 3 vezes.
Tá, mas teu pai também, pelo amor de Deus, né?
O cara querendo um desconto no VHS, né, meu?
Ah, inocência. Hoje em dia, isso não acontece mais hoje em dia.
É que meu pai não era daquela sociedade secreta.
Este bloco principal foi trazido para você por NASA. Correalize seus sonhos, conquiste objetivos, atravesse e olhar para os dois lados. Homem na Lua, Área 51 e 11 de setembro. Os Illuminati, os Desilluminati, o ET de Varginha e os astronautas do Marcos Pontes para o espaço. Usar computador antigo e levantar a mutaquara. A morte de Paul McCartney. Nova ordem mundial, eu me recuso a fazer piada com memes de eleição. O Estado laico brasileiro e tantas outras teorias da conspiração. Inspiração que não nos cansamos de acreditar e falar sobre. Hoje nós vamos falar sobre a nossa favorita, a ida do Lucas à Europa. A teoria que a gente vai desbancar no episódio de hoje, porque ele está aqui conosco e a gente chamou outro Lucas, porque é isso aí, quando vocês não aguentam, a gente traz dois e eu quero saber deles. Quando eu digo hey, vocês digam urra, hey.
Urra. Pô, só eu, gente. Cara, ouvinte, aprenda, Lucas nunca é demais, nunca. Um Lucas é pouco, dois é pouco, mil é pouco.
O tema de hoje é teorias da conspiração e eu acho muito curioso, porque o convidado de hoje, Lucas Ferraz, na verdade já fez parte de uma teoria da conspiração, não é verdade, Lucas?
Já fez?
Não tô me lembrando muito bem.
Cara, o Lucas, ele grava podcast há muito tempo, a gente conseguiu deixar ele sem palavras. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe.
Eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando.
Tá, eu quero pegar um outro viés dessa conversa, então, tá? Como é isso? Como o ouvinte deve saber, o Lucas Suter, ele deveria estar viajando. Mas aí no dia que a gente resolve falar de teorias da conspiração, ele aparece pra gravar. Então, na verdade, o convidado não é o Lucas Ferraz, mas sim o Lucas Suter. Então, eu quero saber realmente por que o Lucas ainda não viajou.
Melhor que eu pra explicar isso é o Lucas Ferraz. O Lucas Ferraz vai conseguir discernir, detalhar todos os acontecimentos que ocorreram nessa última semana e vão facilitar a compreensão do ouvinte.
Ele não viajou ainda porque ele tinha um show pra ir do primo dele, Bruno Suter, do Massacration.
Olha aí, ó.
E aí ele teve que adiar a viagem.
Ah...
A A grande revelação da teoria da conspiração é que o Lucas Suter é irmão do... O primo. O que, que você falou mesmo?
Primo.
É primo do Bruno Suter. Como é a sua relação familiar, Lucas? Tá bem? Como é que tá ele depois do fim do Massacration? Tá na carreira solo agora, né?
Tá. A gente se encontra pelo menos 3 vezes por ano. Uma delas é na Comic Con de São Paulo, na CCXP ali. E, ele tá super bem, velho. Tá contente demais, tá namorando, tá feliz. Isso que é o que importa na vida, né, meu? É o que importa na vida. Mas tá bem. Mandou um beijo pra vocês.
Nesse podcast, cara, qualquer coisa que eles falam, eu acredito. Qualquer coisa que eles falam pode ser possível. E eu não sei o que tá acontecendo.
Mas isso é porque você é o gentleman da podosfera. Você é muito facilmente enganável. Você tem que ser mais esperto.
Porra. Agora é o momento de revelar que o Marcelo é meu pai. Porque é o inocente.
A questão é, agora eu quero saber se o Lucas tem algum parentesco com a Carolina Ferraz. Porque agora eu tô nessa, né? Ela faz programa de culinária agora, né? Tô uma guinada na carreira.
Eu sou rica!
Eu senti uma maldade aí nessa guinada na carreira da sua parte.
É que assim, qualquer pessoa que sai de Kubanacan, pra mim, já acabou a carreira.
Cara, vamos lá. Vamos pra pauta, então. Vocês acreditam em alguma coisa de conspiração ou não?
Eu tenho quase preguiça com conspiração. Nos dias de hoje, com fake news pintando em todo lugar, não sei como vocês se sentem, mas o meu, sei lá, minha timeline de Facebook, toda vida aparece alguma coisa que eu faço aquele suspiro de ah, meu Deus, deve ter gente que acredita nessa bosta no mundo.
Cara, Facebook eu não entro mais, então não sei como é que tá, mas eu te entendo.
Tu e o Ferraz estão em ambiente de empresa, essas coisas. Eu não sei como tá essa disseminação de notícias falsas e teoria de conspiração em ambiente empresarial, mas na internet tá louco.
Cara, empresa é complicado, cara. É complicado. Enfim, ainda mais em época de eleição, né? A piadinha no texto da eleição foi suprimida, então não faremos referência a ela. Mas, tipo, vamos falar então de teorias antigas, assim, pensar não hoje em fake news, assim, tipo...
Não, se quiser falar da Ursal, fala.
Ah, não pode falar da Ursal? Eu tô quase tatuando a Ursal no meu corpo, de tão feliz que eu tô com isso.
Eu só acho engraçado essa coisa da união da esquerda, né? Acho que a maior teoria da conspiração que existe é a direita acreditar que a esquerda é unida. Tendo dito isso, eu fico triste com a situação de, tipo, essas paradas pararem... Assim, cara, a gente vê que precisa discutir mesmo, Esqueci. Enfim, isso aí, teoria da conspiração. Essas paradas estão pegando o horário... Tipo, tá pegando o horário nobre televisivo, velho. Parece que voltamos aos anos... O ET de Varginha foi anos 90, quando o ET de Varginha tava nas notícias dos jornais, sabe?
Cara, vamos lá. Marcelo, sendo sincero, eu acreditei que o homem não foi pra Lua. Eu acredito na Área 51. Eu acreditei na conspiração do 11 de setembro. Eu acreditei no ET de Varginha. Eu acreditei que trocaram o corpo do ET de Varginha pelo astronauta Marcos Ponte indo pro espaço.
Mas seria a maior troca mais idiota do mundo, né? Eles trocam o corpo do ET pro cara ir pro espaço e ainda pagam mais uma grana pro cara poder ir pro espaço. Tipo, pra ver como a galera desconfia do brasileiro, né? Tipo, vai pro espaço, obviamente vai roubar alguma coisa. Tem que dar o corpo do ET e mais um adiantamento.
Uma das teorias que eu não acreditei que foi citada na introdução do episódio foi a questão do Paul McCartney ter morrido. Mas, eu fico meio em dúvida porque é realmente difícil aprender a tocar um instrumento musical com a mão contrária. Então eu não sei mesmo. Mas eu acredito em tudo, velho. Eu acredito...
Olha, se ele morreu, o sósia dele é muito bom, velho. É muito bom. Caramba, merece esse sucesso todo.
A carreira solo do sósia do Paul McCartney...
É fantástico. Chega a ser tão boa quanto a do original, velho.
Mas mais do que a teoria do que o Paul está morto, eu gosto da teoria do que Paul está vivo. Que é que todos os Beatles morreram, menos o Paul. Eu adoro essa teoria.
O Ringo tá morto também?
É que o Ringo teria sido o primeiro deles que morreu, né? E aí depois os outros dois morreram. Tipo, o Ringo estaria morto nessa teoria já há muito
tá,
tempo.
Tá, mas e quem é aquele Ringo que tá vivo? Quem seria?
Aí que tá. O Ringo foi trocado numa época que ninguém conhecia os Beatles ainda, sabe? Que estava em tour pela Europa.
Ah, tá. Aí inverteram a teoria do Paul morto pro Paul...
Quer dizer, em vez de ter um sósia, que já é improvável, teve 3, é isso?
É que o Jorge e o João morreram, mas o Ringo teve o sósia, não o Paul. Cara, assim, ninguém prestava atenção no Ringo. Era muito mais fácil o Ringo ter um sósia do que o Paul McCartney.
O Ringo não dá autógrafo hoje em dia, sabia? É bem difícil. Porque ele acredita que a galera vai vender o autógrafo dele.
Ou será que é porque ele não sabe assinar como o Ringo verdadeiro?
Ah, olha aí, ó.
Pô, se ele não dá autógrafo, quer dizer que os autógrafos dele são super raros, quer dizer que devem valer muito mais dinheiro. Ele tá valorizando o próprio autógrafo. Isso pra mim, né? Não, isso pra mim, ele tem uma pilha de autógrafo dele na casa dele, que ele mesmo vai vender depois pra fazer uma caixinha.
Quando ele morrer, né, vai estar lá no testamento, eu deixo 10 autógrafos pro meu filho.
Eu acho legal que tem vários temas polêmicos, né? Homem na Lua, Área 51, a gente tá falando de Paul McCartney. Mas, eu acho que...
Ah, é o melhor, né? Tem o do Michael Jackson também, né? De que ele não morreu e ele tá congelado em algum lugar.
Meu ex-sogro acreditava demais nisso, cara.
Ah, velho, mas aí eu acho bad vibe.
Sim, exato. Cara, ele me fez ver, o meu ex-sogro, cara, me fez ver uns 5 vídeos de uma hora. E discutindo sobre teorias, sei lá que, sei lá onde. Eu, meu Deus.
Qual foi a tua constatação final?
Então, racionalmente eu não acredito, mas vendo os vídeos fica tão real, parece que realmente ele tá vivo, entendeu? É, eu sou muito besta. Eu acredito em tudo.
Quem morreu também foi a Avril Lavigne também, morreu.
Morreu.
Você não sabia ou não? Tem uma teoria também, que é uma sósia.
Sério? Mas ela envelhece? Como é que pode?
Sim, é uma sósia. Ela morreu faz tempo já.
Eu posso atestar. O ambiente de teoria da conspiração do YouTube é recheado. É sensacional um ponto que o YouTube tá começando a testar, deixar artigo da Wikipédia relacionado com o assunto pra diminuir o impacto dos vídeos de teoria da conspiração. Por exemplo, os conspiracionistas contra o climate change, né? O aquecimento global. Então o pessoal já tá vendo de colocar sempre toda vez que tu taguear, que tem um vídeo com aquecimento global, ter o artigo da um reduct, né, do artigo da Wikipédia logo abaixo do vídeo dizendo, ó, o consenso científico é esse. Essas teorias pastelão ninguém acha que mais acredita. Mas aquela ideia que fica no subconsciente te incomodando às vezes de que, assim, você vive num show de Truman.
Caraca, sim.
Essa é uma teoria que eu acho que todo mundo acredita, ou acreditou, ou ainda acredita até hoje. Que você vive no show de Truman.
Ou tem medo de acreditar.
O Lucas conhece essa?
Qual Lucas? Eu acho muito... Eu acho muito egocêntrico você achar que você está num show de Truman. Porra, tem que ter... Porra, eu sou tão importante assim. Eu gosto mais daquela que fala que a gente estamos todos, olha a construção frasal, na Matrix.
Cara, Matrix é outra teoria foda.
Já que é egocêntrico, eu vou começar a acreditar então, tá? Então, agora eu começo a acreditar nisso.
Cara, mas quando eu era mais novo, quando eu comecei a ter a contato com filosofia e tal, eu comecei a pensar muito nisso, de que, na real, esse mundo em que eu vivo é o mundo em que só eu não sou NPC. E aí o mundo que o Beber vive é um mundo diferente do que eu vivo, e onde o Beber não é NPC, mas eu sou NPC no mundo dele. Aí eu fiquei pensando que existem vários mundos assim, eu comecei a ter um piripaque mental, e aí foi quando eu resolvi deixar de ser publicitário, brincadeira. Eu comecei, cara, o show de Truman pra mim foi um baque mesmo. Matrix foi outro baque também, que isso não é real e tal. Tipo, quem é que fala, que a gente comentava muito na época, né? Quem é que fala que frango tem gosto de frango? E que não é o gosto de... que trocaram os sabores, né?
Qual é a ideia do gosto de frango? Qual é o gosto de frango ideal?
É o bem temperadinho, que o gosto do frango mesmo...
Eu particularmente tô muito a favor do alho hoje em dia, sabe? Eu acho cada vez mais eu tô introduzindo o alho. Porque é uma coisa que, assim, quando tem um paladar infantil, tu é muito, cebola, alho. A cebola tu vence primeiro. E agora eu acho que eu cheguei na idade de vencer o alho, sabe? De começar a comer alho.
Eu ainda vou chegar nessa idade. Cara, a minha bisavó, ela pega todo dia de manhã cedo. Eu acho que isso é o elixir da vida dela e da vida eterna. Ela bota um dente de alho dentro da água, do copo d'água, e ela vira aquele copo com uma vontade, meu amigo. Ela toma aquela água, eu não sei como. Diz que faz bem.
Assim, beber água faz bem, né? Não tem como negar isso.
Mas, pô, com alho é sacanagem, né?
E aquela teoria, eu não sei se a teoria da conspiração é verdade, me ajudem, que a banana ia deixar de existir em alguns anos. A fruta, a banana, ela, tipo, parece que tinha um verme, um bicho.
Cara, o que, que vai acontecer a gente ressignificar a banana, né? No futuro a banana vai ser um aplicativo.
Como assim a banana é aplicativo, cara?
Eu achei engraçado que editando o cast eu percebi que eu falei já duas vezes exatamente essa frase em contextos diferentes.
Mas ó, presta atenção, se vocês olharem nas internets aí, o que é banana hoje não era banana séculos atrás. As bananas eram menores e tinham sementes gigantescas. Então a banana pode deixar de existir e virar outro tipo de banana, que o pessoal vai olhar para os dias de hoje e vai falar, puta, como era estranha a banana.
Se a banana era menor e tinha semente gigante, a banana era uma pitanga?
É que assim, eu vou tentar explicar o problema da banana. É que toda banana é um clone de outra banana. Então se aparecer um fungo, alguma coisa que ataque, vai atacar tudo.
Isso, isso mesmo, isso mesmo.
Então não é uma teoria da conspiração, é uma básica constatação.
Tá, mas tinha um amigo meu que falava que na China já tinha alguma praga que atacava a banana e que ela tava espalhando pelo mundo, assim.
A praga da banana? Isso dava um bom nome de documentário.
A praga da banana.
A praga da banana.
Ou uma banda de rock, né?
Ou de axé, né?
Axé, vamos, axézão.
Axé.
Assim, em português fica meio bosta, mas em inglês dá o nome de uma puta banda índia, ó. Banana Plague.
Olha aí.
Caramba! talvez essa banda já exista e esse seja um podcast patrocinado apenas para divulgá-la.
Eu gostaria de acabar o programa de hoje e ir para um Codorna Jogo. Codorna Games. No Codorna Jogo, inventado agora, literalmente agora.
Vocês inventam quadros on the go, assim, acho impressionante isso.
É, eu gostaria de introduzir o jogo documentário ou banda de rock.
Ah, não.
Onde jogará Lucas e Marcelo. Inclusive, propuser a jogar os dois Lucas contra o Marcelo, né? São jogo de times onde o Marcelo está em desvantagem. E vocês terão que desvendar se o nome que eu vou falar é de uma banda ou de um documentário. O que vocês acham?
Cara, eu adoro Bieber, cara. Só quero dizer isso, vamos lá. Eu quero... Não sei, eles escolhem, tem maioria.
Vamos lá, todos entenderam o jogo. Eu vou falar um nome. Aí vocês têm que dizer se eu estou falando de uma banda de rock ou de um documentário. Perfeito? Pra ajudar, eu vou tentar falar quase todos em inglês, pra vocês não saberem se é um nome documentário em inglês ou se é a banda de rock americana, coisa e tal, beleza?
Yes.
Vou começar com o primeiro e vamos ver quem vai pontuando. For No Good Reason. For No Good Reason. É uma banda ou é um documentário?
Cara... Tá, peraí, ô Beber, a gente tem que explicar alguma coisa referente a isso? Dizer documentário do que é?
Se quiser explicar do que é, eu posso dar um ponto extra aí.
Um documentário.
É um documentário sobre o quê, Lucas?
É um documentário sobre nada, porque não tem razão nenhuma pra ele existir.
For No Good Reason.
Cara, eu vou de banda de rock, mas puxada por screamo, assim.
E falta um Lucas ainda responder.
Não, é, a gente tá junto.
Beleza, então Lucas leva o primeiro ponto, porque é um documentário.
Sabia.
Sobre?
Eu não sei. eu fechei a página.
Tá, mas eu vou montar uma banda com esse nome.
Não parece um nome muito bom, sinceramente. Quem sabe tivesse feito mais sucesso. Vamos lá. Banda ou documentário? Cocaine Cowboys.
Cara, eu vou chutar em documentário.
Documentário sobre o quê?
Sobre a entrada de droga no Texas.
Okay. Sei lá. Muito óbvio.
Por que não?
Ok.
É uma banda country que...
Progressiva.
Será que existe country progressivo? Fiquei muito curioso agora.
Tudo pode ser progressivo, né? É o contrário do country conservador, né? Mas...
Deve ter.
Nossa, existe. Puta, eu preciso ouvir isso amanhã de qualquer jeito. Progressive country, meu Deus.
Mas Marcelo leva o ponto porque é sobre tráfico de drogas de fato. É um documentário. Ele só errou o lugar, que na verdade é em Miami nos anos 70 e 80. Não é no Texas.
Ai, viu?
Gente, eu preciso pontuar isso. Existe um estilo de música chamado cowpunk.
Cowpunk?
Que maravilhoso, cara.
Imagina o chororó de preto fazendo gutural em galopeira.
Aí é chororó mesmo, né?
Só por conta disso, eu vou adiantar o final do jogo e vou pra última, tá? Porque tá difícil sustentar.
Que horror, cara.
A última, então, pra desempatar. Below Sea Level.
Below Sea Level.
É, tipo, seria abaixo do nível
sim,
do mar.
Sim, abaixo do nível do mar, sim.
É.
Manda bala, Ferraz. Agora é contigo.
Isso é muito nome de banda indie. Tem que ser.
Cara, eu acho que é no comentário, então. Vou ser diferente. Acho que é no comentário sobre sondas subaquáticas tentando descobrir a vida inteligente embaixo.
Acerta, Marcelo, seria óbvio demais, né?
Ah, mas eu tô falando óbvio, cara, porque documentário tem nome claro, assim. Não adianta ter nome desse documentário se é sobre, tipo, abacate com açúcar.
Below abacate com açúcar.
Mas eu gostei da inserção da palavra sondas. Eu acho que nenhum podcast que a gente gravou teve a palavra sondas ainda.
Então, eu gostaria de dizer que você errou, Marcelo. É um documentário, mas é um documentário sobre a vida de indivíduos que vivem um deserto californiano tentando sobreviver um dia de cada vez.
Isso aqui.
É um documentário sobre pessoas que não tem nada mais do que um veículo, um cachorro e algumas roupas.
Mas aí a gente chega num ponto muito interessante nesse jogo, em que uma coisa pode ser duas. Porque Below Sea Level, encontrei aqui, é um projeto musical também.
O que prova que o Lucas estava trapaceando porque estava pesquisando no Google e foi ver.
Não estava, porque eu pesquisei depois. Eu pesquisei depois de eu dar a minha resposta. Eu dei a minha resposta com uma convicção que veio da minha alma, depois eu coloquei no Google.
Isso prova o quanto eu e o Lucas Suter confiamos no Beber, porque nunca na história do Minha Mãe Macodorna a gente consultou nenhuma resposta do Beber. Ele falava era verdade. A gente nunca...
Eu posso estar inventando tudo?
Eu tô pensando agora na quantidade de jogos errados, de vitórias e respostas mentirosas que foram dadas nesse podcast.
Ai, ai, só voltando os episódios atrás pra descobrir. E... puf!
Puf o quê?
Eu não sei como ficou o resultado final.
Eu sou contra resultados finais, eu sou a favor de resultados parciais. É, mas, é, de fato, Below Sea Level Soul Music existe. Mas é tipo uma bandinha de 400 curtidores no Facebook. Então, é, Marcelo leva o jogo.
Não, mas não é dessa que eu tô... Não. Ó, eu tava falando de um negócio muito mais legal. Que é uns músicos da Alemanha, que eles fazem música misturando o som deles com o som ao vivo do Instituto Alfred Wegener, que capta os sons debaixo do gelo do Ártico.
Isso tem impressão de ser chato.
Meu Deus. Né? Não, tipo, Tá, manda... Não, tá. Não, eu vou ouvir alguma coisa deles agora, cara. Deixa eu ver se tem YouTube aqui.
Sabe o que eu acho mais engraçado no nome da banda? É que é um trocadilho de si, de mar, com si, da nota musical.
Nossa, tem isso ainda.
Mas ele só tem 659 curtidores no Facebook, então.
Ah, claro, porque hoje em dia, se não tiver seguidor, deve ser uma bosta. Esse mundo movido a like tá cada dia pior, viu?
É, só, o interessante é que a banda, ela mistura com sons provenientes de baixo da geleira do Ártico, é isso? Ninguém nunca escutou esses sons. Ela pode misturar com qualquer coisa e usar essa justificativa.
Ela pode estar mentindo igual o Beber sobre as respostas do jogo.
Exatamente, cara. Na verdade, eu ia falar quem foi que teve a ideia de compor músicas com esse som de fundo, sabe? Tipo, imagina a pira que eles estavam. Perguntam pra gente de onde que veio Minha Mãe Macodorna. Perguntem pra esses caras de onde que veio a ideia do...
Mas eu acho que eu vou ter que dar a vitória pros dois, Marcelo. Porque aparentemente o Below Sea Level é mais antigo que o documentário. Então essa banda veio primeiro.
Vamos dar vitória então pro Ferraz. Porque eu fui o peso, eu fui a âncora do grupo. Eu errei o que eu falei.
Então, Ferraz, nessa sua grande vitória da vida, vou correndo e não quero parar, na esperança de ser campeão. E você foi campeão. Gostaria de dar algumas palavras para a pessoa que está agora debaixo do Ártico escutando Below Sea Level na sua versão original.
Sai logo daí para se esquentar que vai dar ruim.
Vem aqui para fora que aqui tem country progressivo.
Cowpunk.
Eu acabei de lembrar que eu tinha um pequeno CD quando eu era mais novo, cara, com músicas do Blink-182 tocadas em versão country. E era muito bom. Talvez aí que era o começo do country punk.
Imagina, perfect em country, assim. Um banjo.
Nossa.
Acelerado.
Simple Plan, daí?
É Simple Plan, né? É Simple Plan, é verdade. Eu não conheço.
Vou procurar depois. Vou procurar depois.
Sabe o que é mais engraçado? Sabe que... Porque a pessoa do country é hillbilly, né? Eles se consideram hellbillies.
Cara, eu tenho uma história pra contar que ela não tem nada a ver com o contexto do programa, mas aconteceu comigo ontem. E eu pensei, se eu tivesse a possibilidade, eu contaria essa história no Codorna. Então, de repente, se todos estiverem de acordo, eu posso encerrar o Codorna com essa história. Vambora? Sente só, meu pai foi viajar e eu fiquei sozinho em casa. Ele me mandou uma mensagem de texto falando: Lucas, a vizinha entrou em contato comigo no WhatsApp porque parece que caiu uma toalha dela na nossa área. Falei, tá, não, tudo bem. Quando eu chegar em casa, eu vou ver isso. Aí nisso, já me vem a vizinha no WhatsApp. Luquinhas. Começou assim já. Nunca vi a mulher na vida. Luquinhas. Você pode pegar a toalha pra mim? Eu falei, olha, eu não tô em casa e tal. Quando eu voltar, eu pego e levo até o teu apartamento. Qual é que é? Ela falou, não, 302 e tal. Então, beleza. Aí ela, não, porque eu tô indo no parque agora. Começou a entrar em detalhe da vida dela. Eu não perguntei nada. Eu não queria saber pra onde é que ela ia, o que ela ia fazer da vida dela. Eu só queria curtir o meu momento fora de casa. E ela começou a papear comigo e tal. Eu falei, não, tudo bem. Mais tarde eu faço questão de te ajudar. Levo a toalha na tua mão. Tranquilo. Cheguei em casa. Porque eu cheguei em casa, fui direto pra área. E aí, pra minha surpresa, não tinha apenas uma toalha. Eram duas toalhas. Eu pensei, as duas devem ser delas. Dela, né? Peguei, juntei as duas toalhas. No que eu junto as duas toalhas, o que tem caído no meu varal? uma calcinha. E aí rola um momento constrangedor. O que eu, Lucas Suter, faria? O que Lucas Suter fez nesse momento? Pensei, cara, será que eu falo pra ela, ó, tem uma calcinha sua caída aqui também?
Será que eu jogo uma cueca minha na área dela pra quebrar o gelo? Pra ficar igual a ninguém, fica com vergonha de ninguém, né?
Joga pro alto.
O pior é que a calcinha podia ser dela ou podia ser de outra vizinha, porque a minha área é um pouco maior, então, e é no primeiro andar, então pode ser do segundo, terceiro, quarto andar do prédio. O que eu fiz? Pensei, dobrei as duas toalhas e botei a calcinha no meio.
Botei fora, a calcinha foi fora.
Vesti a calcinha, né? O cara veste a calcinha e vai entregar as toalhas. Botei a toalha no meio. Cara, no que eu bati na porta dela, abriu. Era uma guria, mas uma guria tri bonita, assim, cara. Ela me deu um beijo no rosto. Tipo, oh, obrigado, minha toalha e tal. Aí eu me senti tão na liberdade, né? Eu falei, ó, seguinte, tem as duas toalhas e tem uma calcinha aqui no meio. Pensa numa pessoa que ficou vermelha na minha frente.
Cara, que situação, cara.
Cara, eu ali na hora, depois que ela me deu um beijo no rosto, eu pensei, ah, vou falar e que se ferre, né?
É, saindo pra Europa, né? Nada mais importa. É. Qualquer coisa eu fico puto.
Cara, o hilário da história toda é que ela entrou com as duas toalhas e com a calcinha. Quando ela fechou a porta, cara, eu ouvi a gargalhada dela do corredor, velho. Eu fui descendo as escadas pensando, ah, eu fiz essa situação, com certeza ela vai ser passada adiante, não só na minha versão, como na versão da nossa querida vizinha Marcele. Marcele do 302, esse final é pra você.
Caramba.
Mas quando ela me cumprimentou e tal, eu pensei, ah, super de boa pra falar, né? Porque se fosse, sei lá, uma senhora, eu acho que eu ficaria mais constrangido, né? Alguém mais sério, assim.
Não, você não ficaria constrangido, Lucas. Você falaria em voz alta. E esse é a minha mãe, uma codorna. Quero agradecer muito o Lucas Ferraz, que veio aqui hoje ouvir essa maluquice ao vivo.
Valeu, Ferraz!
Muito obrigado, foi um prazer inenarrável.
E Marcelo, eu queria terminar esse episódio hoje no Codorna Tchau. É, entre nós dois, assim, eu queria que, assim, a gente convida um Lucas, aparece dois, né? Meio complicado. Então, eu queria que você passasse a moral da história pro ouvinte.
Eu acho que a gente tem que parar de chamar Lucas. Essa é a verdade. Lucas nunca é demais, mas Lucas demais cansa.
Faz o menor sentido isso. Você está sendo muito contraditório, menino Marcelo. Nunca é demais, mas cansa também, né, porra?